Projeto do Dia.
O Código Penal de 1940 trata do aborto nos artigos 124 a 128. Pelo texto ainda vigente, o aborto provocado é considerado crime. No entanto, o legislador criou duas exceções à norma. É o caso do chamado aborto terapêutico, quando a vida da gestante está em risco, ou quando a gravidez resulta de estupro. A essas exceções, o direito penal chama de excludentes de ilicitude. Em abril deste ano, o Supremo Tribunal Federal acrescentou mais uma hipótese aos casos em que o aborto provocado é permitido por lei. Os ministros do Supremo consideraram que não existe crime quando há interrupção da gravidez de fetos com anencefalia, ou seja, quando falta a maior parte do cérebro. O PLS 236 de 2012 amplia as possibilidades de exclusão do crime. Pela proposta, a interrupção da gravidez é permitida até a 12ª semana de gestação, se for vontade da mulher e um médico ou psicólogo constatar que ela não apresenta condições psicológicas de arcar com a maternidade. É importante ressaltar, no entanto, que o aborto continua sendo crime no país pela proposta que está sendo analisada pela Comissão Especial de Reforma do Código Penal, como lembra o presidente da Comissão de Juristas que apresentou o anteprojeto ao Senado, ministro Gilson Dippe, do Superior Tribunal de Justiça.
Aborto continua crime. Isso é bom que se diga, é crime. Apenas ampliamos a possibilidade do chamado aborto legal, de certa forma até seguindo recente orientação do Supremo Tribunal Federal.
O aborto é um tema polêmico, pois envolve não apenas convicções humanas, filosóficas e sociológicas, como também religiosas e até mesmo de saúde pública. O senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, que presidiu a CPI da pedofilia, já adiantou aos seus colegas da comissão especial seu voto contrário à liberação de qualquer tipo de aborto por sua crença religiosa.
Deus concebe a vida, o que está latejando, o que está pulsando, o que tem pressão, o que respira é vida. Quem sou eu para abrir a minha boca contra o céu e dizer que Deus errou quando uma criança, o médico detecta que ela tem um defeito na visão humana ou do médico, ela tem um defeito? Qual é o propósito de Deus com essa vida? Qual é o propósito de Deus com esta gravidez? Qual é o propósito de Deus com essa mãe? Qual é o propósito de Deus com essa família, com esse pai? Qual é o propósito de Deus com essa criança?
A opinião sobre assuntos polêmicos, como o aborto e a eutanásia, é bastante diversificada entre a população em geral. Esses foram os temas que provocaram os debates mais acirrados nas audiências públicas promovidas em todo o país pela comissão de juristas que elaborou o texto que originou o PLS 236 de 2012. E a opinião também se difere nas diversas regiões do país, como ressalta o desembargador José Moinhos Pinheiro, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que participou da comissão de juristas.
Quando nos reunimos em São Paulo em audiência pública, foi a primeira audiência pública que a comissão se desincumbiu, cumprindo aqui o que estava no regulamento. 96 pessoas fizeram uso da palavra. Dessas 96 pessoas, 68 usaram da palavra para se manifestar sobre aborto e eutanásia. E somente 2 foram contrários. No entanto, em Sergipe, das 80 pessoas, 81 que fizeram uso da palavra, inclusive o arcebispo local, que foi o primeiro, foi totalmente contrário. Foi completamente diverso a realidade.
Relator da proposta que reformula o Código Penal na comissão especial criada para analisar o texto elaborado pelos juristas, o senador Pedro Tax, do PDT de Mato Grosso, chama a atenção para a importância de se ampliar o debate sobre o aborto no Congresso Nacional. Pedro Tax tem dúvidas se, como foi prevista no texto, a liberação da interrupção da gravidez não feriria o direito fundamental à vida, resguardado não só pela nossa Constituição, mas pelo direito internacional.
Nós sabemos que a Constituição da República, ela prega que o Estado seja leigo, laico, não confessional. Isso está no artigo 19, mas o nosso Estado, ele não é ateu. A Constituição da República fala em Deus no preâmbulo da Constituição. Como foi tratado a questão do abortamento aqui, isto não ofenderia o direito fundamental à vida, né? Esse debate nós teremos que fazê-lo nesta casa.
Em uma das audiências públicas realizadas já pela Comissão Especial de Senadores, o professor Luiz Flávio Gomes, doutor em Direito Penal, sugeriu aos parlamentares que se apoiem nos preceitos estipulados pela Convenção Americana de Direitos Humanos para tratar de um tema tão polêmico. Ao garantir o direito à vida a todos, indiscriminadamente, a Convenção determina que ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente.
Vida envolve religião, filosofia, sociologia, vida, pessoas, envolve um mundo de temas. Portanto, é polêmico. Só queria dar uma sinalização. Qual é o caminho à luz que nos ilumina neste tema tão polêmico e tão difícil que é discutir a vida? O caminho, para mim, é o artigo 4º da Convenção Americana de Direitos Humanos. Senhores senadores, tem que ter em mente esse artigo 4º que diz assim: está garantido o direito à vida, todos nós temos direito à vida, e ninguém pode dela ser privado arbitrariamente. Qualquer tipo de privação arbitrária da vida tem que ser incriminada. No entanto, há situações que não são privações arbitrárias e sim justificadas. Dou o exemplo do aborto anencefálico, que o Supremo acaba de reconhecer como não delituoso. Por quê? Se há uma anencefalia comprovada medicamente e se a vida ali não tem perspectiva futura, por que não admitir nessas situações excepcionais, onde a morte não é arbitrária? Nós não estamos matando ninguém arbitrariamente, como se fosse um nazista matando pessoas. Então, aí sim, esse advérbio, para mim, é um bom farol que poderá iluminar o debate.
Também em audiência pública no Senado, o presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, IAB, Fernando Fragoso, foi ainda além ao deixar claro que, na prática, o aborto já é visto como uma decisão de foro íntimo da mulher e, portanto, para ele, não deveria ser discutido no direito penal.
Não há mulher no Brasil que diga assim: eu não vou abortar porque o direito penal vai me botar na cadeia. O direito penal não exerce absolutamente nenhuma interferência na decisão da mulher de fazer aborto. Nenhuma. E o sistema todo não pune a mulher que fez o aborto. Quantas mulheres abortam e quantas mulheres estão na cadeia cumprindo pena por aborto? Então, há nisso uma mitificação de que a descriminalização significa legalização. Descriminalizar não é legalizar. Descriminalizar significa não tratar mais um ato ilícito com as armas do direito penal. Então vamos tratar do aborto como um ato ilícito ainda, mas não botar na cadeia a mulher que fez o aborto, porque nunca pusemos mesmo. É quase como um adultério, é um crime daqueles com o qual a justiça nunca lida. Eu não conheço nenhuma mulher presa cumprindo pena por aborto. E quantos são os números não oficiais de abortamentos no Brasil? Eu acho que a gente tem que tratar dessa mulher de uma outra maneira, não com direito penal. O direito penal não tem nada para fazer com a mulher que abortou.
Nos casos em que o texto da lei não libera a prática do aborto, o PLS 236 de 2012 prevê pena que varia de 6 meses a 2 anos de prisão para a gestante ou para quem ajudá-la a cometer o crime. Se não houver autorização da mulher, a pena proposta vai de 4 a 10 anos de prisão. É bom lembrar, no entanto, que nos casos de aborto previstos na lei, a proposta dá o direito à mulher ou a seu representante legal de decidir se ela quer ou não interromper a gravidez. A única exceção é quando a gestante correr risco de vida, caso em que o médico poderia decidir sozinho. E se você, ouvinte, tem alguma sugestão a fazer sobre a forma como o aborto deve ser tratado no Código Penal, entre em contato com a gente pelo Alô Senado, no 0800-61-2211. Repetindo, 0800-61-2211. A ligação é gratuita. Você também pode mandar um e-mail para radio@senado.gov.br. Participe.
Projeto do Dia. Você por dentro das propostas em debate no Senado Federal.